As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Junta Urbana de Tomar intensificou, a partir desta segunda-feira, o processo de montagem dos tabuleiros que a União de Freguesias vai levar no grande cortejo do próximo dia 9 de julho. Depois de meses de trabalho na preparação das flores, a Junta avança para esta nova fase do processo que decorre no edifício da Junta em São João Batista. O objetivo é montar uma dezena de tabuleiros todas as noites dos 246 que a União de Freguesias vai levar. Como referiu Augusto Barros à reportagem da ERTS, estão também a ser ultimadas as coroas e os fatos. Em todo o processo de preparação, a Junta tem uma previsão de gastos na ordem dos 40 mil euros.
Enquanto o projeto estava, houve algumas coisas, às vezes, nas cores dos papéis. Nós tivemos também uma concertação com a Comissão para que a gente pudesse ajudar-nos o mesmo papel do outro. E a gente podemos ter outra qualidade de papel, se comprarmos pão, pep, que são papéis que nos dão uma facilidade de trabalho para trabalhar mais. Também temos cedas, os finos, mas que se calhar são em muito menos quantidade. Então, gente, para trabalhar e para fazermos um tabuleiro que deve ser com flores que, de facto, se adaptam, tem sempre um papel especial. Para os tais pretos que pões, isso estamos a trabalhar, gastamos mais dinheiro, mas paciência. Este ano, com os 100 que são feitos lá para fora, já nos ouviu um bocadinho a carga.
Toda esta movimentação não se limita, obviamente, aqui às flores e aos tabuleiros. Há também a questão dos cestos, dos fatos, tudo isso.
Isso é uma coisa que, por causa de nós tivemos o cuidado de até pior encomendarmos à Comissão tabuleiros, cestos novos e coroas novas. Já mandaram falar também no projeto de coroas que não é partido, não se pode também tentar embora, não tem que dar um conceito. Mas temos tido esse cuidado e estamos numa fase, que é outra fase no estaleiro, a pintar as coroas todas, porque elas, sejam ou não sejam, há 4 anos para cá, muitas delas não têm. E aquelas novas também, tem que levar a parede, tem que ser tudo, mas está tudo da norma, a comissão atende horas, os cestos e as coroas, e o pano para paredes que iam fazer tabuleiros, aqui as nossas funcionárias, não tem faltado com o material que é preciso dar àquelas que estão a fazer fora e a todos aqueles que são os nossos que têm que estar em ordem no dia do cortejo, nos faciais.
Está contabilizado tudo aquilo que, em termos financeiros, a gente vai gastar?
Está tudo contabilizado.
Há uma ideia do orçamento que vai ser necessário?
Sim, nada menos. Nós já há 4 anos, com os 300 tabuleiros, não é os 320, como o Pai falou, nós há 4 anos com os 300 tabuleiros, nós tivemos o orçamento que passou dos 61 mil euros. Nós este ano calculamos que vamos à vontade para os 35, 40 mil. Nada menos. Nada menos, os papéis subiram, outra coisa subiu, o pão subiu uma coisa leira, e portanto temos que fazer essas contas, mas já à vontade para os 40 mil, perto dos 40 mil.
Perspectivas, tudo correto, tudo melhor.
Não, a expectativa é sempre em alta, e por isso aquela senhora está lá, tem que um dia, no final de tudo, tem que se orgulhar de dizer daquilo que os tabuleiros vão para a rua, é para mostrar que o que se fez aqui valeu a pena. E valeu a pena porque tentou-se o melhor possível das flores, dos moldes, tudo, aproveitou-se ideias de toda a gente, isto é assim, e essas ideias transformaram-se em beleza de tabuleiro, e quando eles forem para a rua, vão ter uma surpresa grande, e a Freguesia Urbana vai mostrar, de facto, valeu a pena este sacrifício.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar tem um novo motivo de atratividade. Foi inaugurado nesta segunda-feira no Complexo Cultural da Alvada, em Tomar, o Centro Interpretativo Tomar Templário. Os pormenores com o António Feliciano.
Está inaugurado o Centro Interpretativo Tomar Templário, estrutura que fica integrada no Complexo da Levada, numa parceria entre o município Nabantino e o Instituto Politécnico, e que nasce de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao turismo do centro. A história templária associada ao território nabantino ganha assim outro motivo de atratividade em Tomar. A ERTS marcou presença na inauguração do centro, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara, fundamentou a criação desta estrutura.
E o que estamos hoje aqui a abrir resulta de um trabalho que foi elaborado em conjunto entre a Câmara Municipal do Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, ao qual foi lançado o desafio de fazerem um programa funcional para todo este espaço que é o Centro Cultural da Alvada. E um dos espaços é precisamente hoje onde estamos. Temos estado a implementar aquele que é o programa funcional. Hoje estamos precisamente a inaugurar o Centro Interpretativo de Tomar Templário. Fica a faltar a moagem, que será o próximo passo, e temos todo este complexo requalificado, não só para os tomarenses. Sempre disse que este espaço faz parte da história e da memória de nós tomarenses, mas também um espaço para quem nos visita e possa ver aquilo que é a nossa importância e o nosso passado industrial e arquitetónico e patrimonial que temos no nosso território.
Registro ainda para a presença de Paulo Monteiro, da empresa Glory Box, que se dedica à gestão e interpretação do património. Ficou um olhar para a ligação entre Tomar e os Templários e ainda para a criação de um espaço que tem na capacidade de adaptação uma das mais-valias.
Muitas vezes nós falamos sempre de Tomar e falamos dos Templários. Eu acho que há antes dos Templários e depois há os Templários, né? Eles continuam no meio de nós. E é isto que ainda hoje nós temos muito de... dos Templários, faz parte da gente de que é ser Tomar, de ser Tomar, ser cidade. Nós começamos precisamente por este espaço que foi concebido aqui pela arquiteta Cláudia, mas este espaço é um espaço que está também concebido para outra questão, que é alta mobilidade. Quando nos pediram para fazermos o projeto nisso, e estamos logo, primeira coisa aqui, amanhã nós queremos fazer eventos ali. Então, todos estes espaços, todo este mobiliário, podem encostar rapidamente a um sítio, e este pode ser uma sala de espetáculos. É um espaço multifuncional, vai continuar com essa funcionalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Diocese de Santarém, numa nota enviada à redação da ERTS, dá conta que, este ano, a solenidade do Santíssimo Corpo de Sangue de Cristo, Corpo de Deus, no que diz respeito à celebração diocesana, volta a ser fora dos limites centrais da sede da Diocese. A celebração diocesana, que será presidida pelo Bispo Dom José de Traquina, que convidou o clero e os fiéis de toda a Diocese a fazerem-se representar e a representarem as suas origens pelos estandartes paroquiais, vai decorrer na Praça da República em Tomar, nesta quinta-feira, 8 de junho, às 16 horas. Este ano, com o júbilo maior e com a presença única dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, na celebração deste dia. A celebração vai ainda contar com a presença de Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa e Presidente da Fundação das Jornadas Mundiais de Juventude, Lisboa 2023. Na missa e antes da procissão pelas ruas da cidade, serão instituídos os novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vêm de todo o território diocesano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante 5 dias, de 28 de junho a 2 de julho, vai realizar-se mais uma feira mostra de maçã. O certame mais emblemático do concelho regressa assim este ano, com uma aposta forte nos espetáculos musicais, nas atividades gastronómicas, culturais e de artesanato, mas também na divulgação da atividade empresarial, dinâmica económica, social e cultural do concelho. Com uma forte presença das freguesias e das associações, o evento, que conta com 80 stands, aposta forte na promoção do potencial do concelho, nomeadamente na floresta. Como referiu na apresentação da feira o Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela.
Iremos ter aqui um enfoque especial que não está detalhado, ou pelo menos bem detalhado no programa, mas no stand da Câmara, e não só, iremos ter momentos para, de uma forma muito clara, muito objetiva, falarmos sobre a questão da floresta e das áreas integradas que estão na paisagem. O Sr. Vice-Presidente, por outros motivos profissionais, não pode estar aqui presente, mas vamos aproveitar a feira para efetivamente podermos esclarecer a ele, em particular, esclarecer muito daquilo que estamos a tentar fazer no Conselho de Nação no âmbito da floresta, e também muito nesse sentido convidamos, e ele aceitou, o Engenheiro João Paulo Catarina, enquanto Secretário de Estado das Florestas, para estar presente na nossa feira, na sexta-feira, quando há a abertura oficial da feira, para que realmente o grande enfoque deste ano possa ser a parte florestal. Isto, evidentemente, sem pôr em causa tudo aquilo que que é nossa, nosso hábito termos na feira, o conjunto de atividades que vamos realizar ao longo dos 5 dias e que são 18 a 19 atividades dinamizadas pelas associações do concelho e que de uma forma muito clara também demonstra a vitalidade das mesmas e a vontade em connosco trabalharem. Também é exemplo daquilo que tem sido habitual, mas também este ano com uma ou com outra novidade, e mesmo algumas associações que já connosco colaboravam também têm algumas novidades naquilo que são as propostas que fizeram à Câmara e que a Câmara aceitou. A feira decorrerá, conforme também tem sido habitual nos últimos anos, durante 5 dias. Em todos eles temos atividades e também, obviamente, teremos espetáculos musicais. Este ano fizemos uma aposta um bocadinho maior, digamos assim, na quinta-feira da feira, portanto, com um artista consagrado, com o Toy, o que esperamos possa vir a ser uma aposta ganha. Na sexta-feira teremos Calema, sábado Táxi, domingo José Cid e também no dia 20, na quarta-feira, para iniciar, teremos a Orquestra Todos, enfim, um dia um pouco mais soft, se assim me permitem dizer, para as pessoas começarem a habituar à feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 8 pessoas no Distrito de Santarém no espaço de uma semana no âmbito de operações de fiscalização rodoviária e combate à criminalidade. De entre as detenções, registro para 2 por condução em estado de embriaguez e 1 por condução sem carta e outra por furto, entre outras situações. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP controlou 1.253 viaturas com recurso a radar e realizou 85 testes de álcool no sangue. Foram detectadas 125 infrações rodoviárias, de entre as quais 14 por falta de inspeção periódica obrigatória, 7 por excesso de velocidade, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil e ainda por falta do uso do cinto de segurança, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas aprovou em recente reunião do Executivo a adesão à rede de turismo industrial. A decisão surge na sequência da inauguração e abertura ao público da Central do Caldeirão. Este é mais um contributo para a consolidação da rede de turismo industrial, que ao longo da última década, através de uma oferta suportada, quer a visitas a fábricas em elaboração, quer, como é o caso da Central do Caldeirão, a equipamentos museológicos ligados a antigos complexos industriais, proporciona aos visitantes experiências relacionadas com os processos de produção ou com o seu passado histórico e cultural. A dinamização dos programas tem vindo a ser feita através de grupos dinamizadores da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, através de uma atuação concertada com os parceiros públicos e privados, privilegiando uma abordagem nacional de networking, tendo como objetivo a consolidação das ofertas e a sua promoção. Cabe ao município de Torrejano, neste caso, proceder à conservação e divulgação dos equipamentos de património industrial, considerando sempre os critérios estipulados no guia das boas práticas da rede de turismo industrial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo de teatro Fatias de Cá vai levar à cena, a 10 de junho, nas Lapas, lugar da Póvoa, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, a peça de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Os bilhetes já estão à venda e são limitados a 99 ingressos. Como refere o Presidente da União de Freguesias, Jorge Graça, a iniciativa está a ser preparada com o envolvimento da Junta de Freguesia, que pretende também, assim, dar a conhecer esta zona do Conselho de Tomar.
É mais um evento a nível nacional que a Junta está a preparar com o Grupo Fatias de Cá, em que vamos ter nas Lapas a peça de teatro de Sonhos de uma Noite de Verão. E lá sai mais um evento que já vamos com 2 meses de inscrições e 70% das pessoas que estão confirmadas são de fora do concelho. Temos de Lisboa, temos de Caldas da Rainha, temos da Figueira da Foz, ou seja, está a ter bastante receptividade por parte das pessoas que acompanham o Grupo Fatias de Cá, virem até às Lapas, conhecerem, todas elas fora do concelho não sabem sequer onde isto fica, terão de vir por GPS, mas será uma mais-valia também para virem conhecer a magnífica zona ali envolvente o rio e tudo o que podem desfrutar. E terá início às 19h19, É uma hora e pouca peça e depois terão um jantar medieval pelo valor de 14,14€. De facto, foi uma parceria que a Junta fez com o grupo. A nível de condições, o que esta peça vai ter de interessante é que serão as condições naturais daquela zona que irão favorecer a peça e toda a sua envolvente. Condições, não vai ser necessário criar palcos, porque a peça será no meio da natureza e isso será uma mais-valia. E é isto que o grupo procura e é isto que a Junta também gosta que se faça e que se mostre o que realmente aquela zona tem de excelente para mostrar. Claro que tivemos que criar algumas condições mínimas para que realmente as pessoas possam atuar, mas estamos a falar, pronto, o essencial será sempre a natureza como está. E é isso que vai ser espetacular.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está patente na Biblioteca Municipal de Tomar a exposição A Festa dos Tabuleiros sobre o olhar de Nini Ferreira, figura incontornável na defesa do Rio Nadão e das tradições tomarenses. Fernando de Araújo Ferreira foi uma das... Figura incontornável na defesa do Rio Nadão e das tradições tomarenses. Fernando de Araújo Ferreira foi uma das personalidades mais importantes na fixação das regras que regem a participação nos cortejos da Festa Maior de Tomar. A exposição tem como objetivo destacar essa grande manifestação cultural tomarense, bem como evocar Nini Ferreira nos 25 anos da sua morte. Farmacêutico de profissão, deixou uma marca importante na vida de Tomar ao longo do século XX, onde foi ecologista, escritor, jornalista e poeta. Os seus escritos são indispensáveis para conhecer a história e as tradições de Tomar. A exposição resulta do espólio do autor, de que a biblioteca é guardiã, permitindo um olhar documentado sobre a forma como a festa e a sua percepção pública foram evoluindo ao longo do século passado, criando condições para que hoje possa estar classificada como património cultural e material português. A exposição poderá ser vista no átrio da Biblioteca Municipal de Tomar até ao final do mês de agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera continua a perspectivar chuva para a primeira quinzena de junho, sendo que para já, pelo menos até dia 10, há forte possibilidade de precipitação diária, ainda que este cenário não afeta de forma significativa aquelas que têm sido as temperaturas máximas, que deverão oscilar entre os 27 e os 31 graus no concelho do Mar. Já os valores mínimos, por sua vez, irão situar-se entre os 12 e os 14. Por via disso mesmo, o índice de risco de incêndio no concelho de Nabantino estará entre os patamares reduzido e moderado.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, dar nota que decorreu ontem no Complexo Cultural da Levada de Tomar a inauguração do Centro Interpretativo Tomar Templário. A escolha pelo Complexo da Levada não poderia ser melhor, situado no coração da cidade, num local de excelência, tendo uma paisagem envolvente ímpar no que concerne à beleza natural, como se poderia esperar pela proximidade com o Rio Nadão. O Complexo Cultural da Levada de Tomar é um equipamento turístico e cultural que testemunha o desenvolvimento industrial secular do território. Este equipamento assume-se como um espaço de acolhimento a quem quer iniciar uma aventura pela história, pelo património e pelas tradições de Tomar. Este centro pretende dar a quem visita a vivência histórica da construção da nossa cidade, assumindo-se como um equipamento de visita e fruição imprescindível, tanto para os visitantes como para a própria comunidade. É um lugar singular que interpreta e comunica a história de Tomar e dos homens e das mulheres, que a sua vida se funde com a história de Tomar. Neste centro interpretativo irá encontrar um percurso expositivo único e contínuo, fazendo alusão a uma linha do tempo, ou seja, organizado de modo cronológico, com suaves passagens entre temas que abordam as transformações de Tomar desde a pré-história, entre outras épocas representativas das origens deste território, passando pelos períodos romanos, medievais, modernos e perspectivos, dando maior ênfase, como não se poderia deixar de ser, aos templários. A história dos templários em Portugal funde-se naturalmente com a história de Tomar, e não fosse Tomar a cidade mais templária de Portugal, sendo que foi a sede desta ordem durante a maioria dos anos em que se estabeleceram em Portugal. O circuito permite uma visita sensorial e tecnológica, abrindo portas à contemporaneidade local e que suscita uma reflexão no visitante sobre o desenvolvimento territorial e comunitário. Esta iniciativa foi desenvolvida com estreita ligação com o turismo de Portugal e com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. O município de Tomar acredita que este equipamento é um mote para afirmar e contribuir para a dinamização do município em diferentes redes nacionais e internacionais, assim como para o desenvolvimento e oferta de atividades concertadas em torno da ordem do tempo e da ordem de Cristo. E sem dúvida alguma que este centro interpretativo de Tomar irá assumir um ponto obrigatório de visita para todos aqueles que melhor querem conhecer Tomar, desde a sua história, à da sua construção, à história das suas gentes. E assim, recomendo que não deixe de visitar este centro, que acredito que expressará muito da nossa identidade enquanto tomarenses e, claro, conhecer melhor a história da nossa cidade. Muito obrigada a todos e uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.